Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela.
Graça e a paz do Senhor Jesus, amado, que bênção, que maravilha, mais um sábado animado aqui com você, programa Eu e Minha Casa, você e sua família, e eu oro hoje para que você esteja sendo edificado. Vamos falar de um assunto muito sério hoje no nosso programa, vamos falar sobre a igreja atual hoje, e eu preciso muito que você preste atenção na mensagem de hoje, e que você reflita junto comigo sobre as coisas que eu vou falar, amém? Então, amados, eu quero já agradecer pela sua participação, que eu sei que você vai ouvir o programa todo hoje, e eu sei que vai ser uma bênção, porque muitas vezes a gente fala, ah, eu quero ser avivado, eu quero um avivamento, mas avivamento de verdade só acontece quando você sai refletindo, e não quando você sai feliz, você sai refletivo, você fala, ah, rapaz, isso me trouxe a consciência. Então ali aconteceu o avivamento, não é quando você sai alegre, tropeçando nas coisas e deixando para lá, não, deixando um pedaço do seu dedo, não, viu? Então eu oro para que você compreenda do fundo do meu coração a mensagem que eu vou estar trazendo hoje no nome do Senhor Jesus, mas de antemão já quero tocar uma música aqui e que essa música toque no seu coração.
Mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Eu escolhido, incapaz, mas vencedor em ti.
Mariana.
As pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Amados, a graça e a paz. Eu queria falar com você hoje a respeito do papel da igreja, o papel que a igreja hoje tem exercido. Nós temos visto uma igreja diferente, né? O mundo andando pelo seu próprio curso, o mundo caminhando e assumindo as consequências impostas por esse mundo, e infelizmente a igreja está indo no mesmo sentido. E nós vemos que a igreja sempre andou contra esse curso, contra o que nós vemos hoje de demanda do mundo, essa evolução que o mundo está indo, para onde ele está indo, a igreja está caminhando junto. E isso é bíblico. Você sabia que isso é bíblico? Quando em Apocalipse fala com relação aos moldes, né? Que o mundo vai estar se caracterizando e se colocando à disposição, como, por exemplo, né, o que nós chamamos da marca da besta. Então, é a marca desse anticristo, que seria o sinal, né, na mão e o sinal na testa. Nós intitulamos como sendo chip, né? E, de fato, temos chips. Hoje, na testa, em que dá muitos recursos, muitas provisões. E uma delas é, toda vez que você pensar nas horas, as horas vêm. É o chip, faz parte do chip. O chip vai controlar a diabetes, o chip vai acabar com o câncer, né? Ele vai ter todo um controle ali através da inteligência artificial, coisa que no tempo nem sequer cogitava. E olha que interessante. A Bíblia, mais uma vez, sendo mais atual que os dias de hoje. E no chip da mão, algo mais simples, mas não distante da tecnologia, que é pagamento. Onde você vai poder fazer pagamentos através do chip colocado na sua mão. Então, a Bíblia não fala de chip, amados. A Bíblia fala de duas marcas, né? E essas marcas vai poder possibilitar que se tenha ou não recurso. Então, a gente deduz que seria esse chip. Pode ser que seja algo mais avançado lá na frente, viu? E não desatualizado como talvez nós especulamos. Tudo aqui que a gente menciona são especulações, né? Pode ser dessa maneira, mas pode ser algo mais grave. Mas o caso é, a igreja está caminhando junto com o mundo. E hoje você não sabe distinguir se o ser humano que ali está é cristão ou não. E antigamente, quando você olhava para ele, você já via pelas características dele, se ele é ou não cristão. E nós vemos diversos textos que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão de não nos moldarmos ao curso desse mundo. E se você for prestar atenção na palavra de Deus, nós estamos fazendo tudo ao contrário, irmãos. O crente de hoje é um crente que você conversa com ele, vai orientá-lo, vai dar um conselho, e ele só quer lhe bater como resposta. Ele quer lhe agredir em troca daquilo que você falou para ele. Você foi com todo amor querendo dar um conselho, né? Eu digo por mim como pastor. Às vezes você pega o irmão, vai lá conversar com ele: ô, meu filho, não é dessa maneira. Ele já pergunta: quem é você? Já vai logo querendo lhe peitar, né? Já vem uma demonstração hostil. Nas redes sociais é o que nós mais vemos, né? São aquelas pessoas graduadas em relações, redes sociais, socialmente. Eu estou brincando, mas é algo sério. As pessoas são moldadas, são formadas e formatadas pelas redes sociais. E é dali que você vê a maneira agressiva que as pessoas não deveriam, mas elas são com você. Às vezes você entra em fóruns, que você vê nos fóruns evangélicos sobre isso, né? Sobre a paz. E aí tem um comentário lá, você faz um comentário totalmente inocente: ô, rapaz, que bom, graças a Deus, isso aqui. Aí lá vem uma pessoa, lhe chama de cretino. Seu cretino, você sabe de nada? Que na Bíblia diz isso e diz aquilo outro. E a pessoa, às vezes, aprende a Bíblia de forma especulosa, não leu, ouviu de outro e retransmite errado. E aí quer debater com você, que passou a sua vida toda estudando e meditando as escrituras. Aí você já sabe. Aí não, da onde é que vem a fonte? Aí você vê essa fonte, não vem da Bíblia. Não vem. A maneira que a pessoa lhe aborda, você já sabe que não é. E aí o que, que você faz? Aí nós vemos uma igreja hoje, o que, que ela faz? Discute também, discute de novo. Rebate. Então hoje nós temos visto uma geração de crentes que não tem também conhecimento e quer mostrar que tem, a ponto de ficar batendo boca no meio da rua, batendo boca nas redes sociais. E a imagem, amados, que nós estamos transmitindo para as pessoas é que nós somos pessoas hostis, que nós somos pessoas perigosas, somos pessoas totalmente agressivas, quanto Cristo mostra o contrário. E aí pega um texto isolado e fala: mas Jesus era assim também. Lembra não quando ele quebrou ali na frente do templo as coisas, saiu dando bicudo em tudo e xingando todo mundo? Tá entendendo? Pega o texto isolado dessa maneira. E aí coloca um monte de tatuagem no corpo e afronta os seus pais, dizendo: ah, eu tô tatuado aqui, tá vendo? Aí o pai fala: meu filho, mas que é isso? Não, mas você não vê não que na Bíblia Jesus também tem tatuagem? Amados, o que é isso? O que está acontecendo com a geração de cristãos que deveria ser uma geração santa, que zela pela paz e não pelo ódio? E nós temos visto cristãos cheios de ódio, cheios de raiva, que afronta as pessoas de maneira gratuita. Pastores, amados, eu estou pasmo. Pastores que não pastoreiam suas ovelhas, que quando as ovelhas saem, eles dizem graças a Deus. E ainda dizem bem assim: de onde essa uma foi embora, vem 10 para cá, para dentro. Ovelhas são números. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar, irmãos? O que nós estamos vendo? Qual a geração que nós estamos gerando, pastores? Irmãos em Cristo, qual a geração que nós estamos gerando? Uma geração conflituosa, que são senhores de si mesmos e não tem um Senhor que é Cristo. Onde nós vamos parar, irmãos? Onde nós vamos parar? Eu tenho medo de onde nós vamos parar, embora a Bíblia mostre, né? E aí quando eu, muitas vezes eu vou na igreja e digo, olha, a igreja que vai ser perseguida, que é mencionada em Apocalipse, é a igreja que se diz salva. As pessoas não acreditam. É a mesma igreja que vai perseguir a igreja, é da igreja, não são os ímpios, não. É a própria igreja que vai perseguir a igreja. Os crucificados do futuro, ou que estão sendo agora, estão sendo crucificados pela própria igreja. Sabia? Uma vez eu tive um sonho, e no meu sonho encontrava Jesus, e Jesus sentava comigo e falava, meu filho, para que tudo aconteça, eu terei que ser crucificado novamente. Ou voltou no contexto do sonho, mas a palavra que eu memorizei bem foi isso que ele me falou. Para que tudo aconteça novamente, para que haja salvação, eu terei que ser crucificado novamente. E tem pessoas que não entendem e falam, ah, isso é uma blasfêmia, pastor. Mas você não entendeu. Você não entendeu a mensagem. É o que nós temos visto hoje. Você acha que se Jesus estivesse no nosso meio hoje, as pessoas iriam buscar a salvação? Até buscam, viu? Mas as pessoas não querem o Salvador. Elas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Esqueceram de Jesus, que é o principal. Ah, o Espírito de Deus passa longe, irmãos. Passa quilômetros de distância. Deus, eles nem conhecem a Deus porque não oram. Não tem intimidade com Deus. E você vê as características hoje das pessoas que não têm intimidade com Deus. E hoje estou trazendo essa mensagem para mim e para você, para que você sirva de alerta para você, para sua casa, para sua família. Para que você seja o zelador da sua casa, da sua família. Olhe bem quem são os pastores dos seus filhos. Porque isso é sério, irmãos. Escolha muito bem a igreja que vocês vão frequentar. A igreja que realmente, de fato, não somente traz a palavra, mas que o líder viva a palavra também. Para que todos vivam a palavra do Senhor. Não importa se a igreja é pequena ou grande. Não vá por esse caminho. Igreja grande, tem que ser uma igreja grande. Não vá por aí. Vá pela pregação do Evangelho de Jesus, do verdadeiro Evangelho de Jesus. Onde as pessoas vivem o Evangelho de Cristo. Porque senão você vai perder a sua família também. Tá bom? Temos visto muitas desgraças aí com as famílias, porque as pessoas estão procurando o Senhor pelo motivo errado. E o motivo certo é a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos de música no nome do Senhor Jesus.
Vou me derramar aos teus pés, Senhor.
Sou pequeno e falho. Não mereço teu amor.
Não mereço teu amor.
Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim com tão pobre pecado.
Purifica as minhas vestes. Ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor.
Pra te adorar,
Senhor, te dar o meu louvor,
quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor.
O meu vaso de alabastro,
quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber.
E agora, momento de oração. Momento de oração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse dia de hoje para pedir o Senhor misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós, como os cristãos de hoje, nós não sabemos, meu Deus, como orar muitas vezes. Sequer sabemos orar, meu Pai. Então que o Senhor, meu Deus, derrame a Tua misericórdia sobre a Sua igreja hoje, meu Deus, para que haja paz, para que haja, meu Deus, consolo sobre a igreja, para que haja, meu Deus, entendimento, meu Pai, das Escrituras Sagradas, mas não só das Escrituras, mas que nós possamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, entender o Teu coração, os Teus propósitos sobre o nosso mundo, sobre esse mundo ao qual nós vivemos, que tem sido tão conflituoso. Então, meu Deus, que haja paz, que haja luz, que haja um derramamento, né? Uma aceitação do Teu Espírito em nossos corações, Pai, para que assim possamos, meu Deus, entender, compreender, aprender e viver o Teu Evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Perdoou só por amor. Deus tomou sobre os seus ombros nossas dores e os meus pecados levou sobre si. O que nos afligia
agora, Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.
O título de hoje é Não Furtarás. Leitura bíblica, Efésios capítulo 4, versículo 28. Versículo chave, Não Furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Ladrões não faltam nos nossos dias. Mas parece que já no tempo de Moisés, eles existiam em todas as modalidades. As leis e os mandamentos que Deus deu ao seu povo prescreviam punições para uma grande variedade de casos de roubo e fraudes. Por exemplo, Êxodo capítulo 22, do versículo 1 ao 4. Levítico capítulo 19, versículo 35. E em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 13 ao 16. Um amigo meu, dono de um sítio em Amparo, interior do estado de São Paulo, relatou-me que, certa vez, durante sua ausência, um vizinho mudou a cerca de sua propriedade de posição, diminuindo a área pertencente ao meu amigo e incorporando-a à sua própria terra. Acho incrível que até mesmo esse tipo de delito já existia na época de Moisés, conforme se vê em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Hoje em dia, roubam-se desde galinhas a milhões de reais. Qualquer bem, seja de baixo ou alto valor, pode ser objeto de desejo de pessoas sem consciência, que existem em qualquer classe social ou grupo humano. O inspirador desse crime é o ladrão-mor, o diabo, que aproveita a ganância e a ambição das pessoas para afastá-las ainda mais de Deus. Mas por que o Senhor deu esse mandamento ao seu povo? Infelizmente, nem mesmo os filhos de Deus estão livres da vontade de dar lugar à tentação e ceder à ganância, desejando obter a todo custo o que outros têm. E ainda que não cometamos crimes claros, o perigo encontra-se às vezes numa armadilha escondida. Quando um quilo tem apenas 950 gramas ou um metro somente 99 centímetros. Por isso, Paulo considerou necessário tratar de um tema aparentemente tão óbvio ao escrever para os Efésios. Veja a leitura bíblica de hoje, mostrando que, do cristão, se espera uma atitude muito diferente. em vez de se apropriar do que não é seu, deve esforçar-se para poder repartir o fruto de seu trabalho com quem tem falta. Assim, vale a pena manter em mente a recomendação que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. Será que estamos sendo honestos em tudo e sempre? Para o cristão, a honestidade não é a melhor política, é a única. Jay Blanchard.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.
Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus continue abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado, você ouvinte, de todo o Brasil, de todo o mundo, onde quer que você esteja ouvindo. Que Deus abençoe você abundantemente no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe também meu amigo Cleomar Mendes, viu? Diretor dessa rádio, Web Rádio Aju, através da Web Rádio Aju, que nós temos alcançado muitas vidas, graças a Deus, né? Seja através da Web Rádio Aju, né? Pela Web Rádio Aju e também pelas pessoas que nos ouvem através do Spotify. Mas eu peço que você não vá embora agora, porque tem programação agora musical e logo em seguida tem o programa Nona Hora Aju, através do pastor Jason Santos. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.